Oi, pessoal. Aqui quem fala é Gabriela Vonzodas e esse é mais um episódio do podcast Talvez. Queria lembrar vocês que, além do podcast, vocês podem nos acompanhar no Instagram e no Telegram, onde nós soltamos conteúdos complementares. Como os principais temas da agenda política podem impactar a Bolsa em 2024? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder aqui nesse episódio. A ideia é comentar as perspectivas para a tramitação de algumas das discussões importantes do Legislativo, como a reforma tributária, e entender como os principais setores da Bolsa podem sofrer ou ser beneficiados por essas pautas. E no final, nós dividiremos também as top picks do nosso time de estratégia. Participam desse episódio comigo Luiz Sherman, economista do Itaú Unibanco, e Matheus Marques, estrategista do Research do Itaú BBA. Sherman, Matheus, tudo bom?
Tudo bem. Obrigado, Gabriela. Prazer estar aqui. Tudo bem. Obrigado pelo convite.
Bom, Sherman, a reforma tributária talvez seja a grande pauta econômica em discussão nas casas legislativas. Começando a falar pela parte do consumo, como você ver os próximos passos para a viabilização do IVA e os desafios à frente dessas discussões?
Bom, então essa reforma do consumo é a prioridade do governo nesse ano. Só para a gente dar um passo atrás, lembrar que a parte constitucional dessa reforma foi aprovada no ano passado. E para esse ano, então, agora a gente tem a fase de legislações abaixo da Constituição, que é toda a regulamentação dessa reforma que já foi aprovada. Ela não mexe na Constituição, mas ela é super complexa, porque são muitos tópicos, são 70 temas que têm que ser regulamentados. Então, foram estabelecidos nada menos que 19 grupos de trabalho, que vão trabalhar intensamente aí para fazer essa reforma avançar. Vai ter até uma comissão de sistematização, que é para poder tornar o trabalho mais produtivo. E essa reforma ela vai contar com 4 projetos de lei. Tá? Primeiramente, vai ter um projeto de lei mais geral, organizador dos impostos, com a definição e regulamentação do IBS e da CBS. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é a nível estadual e municipal, e a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a nível federal. São os novos impostos, vão ter que ser definidos nesse primeiro projeto de lei. O segundo projeto de lei vai ser o projeto para definir esse comitê gestor do IBS. Você imagina administrar esse imposto em 27 estados, certamente vão ter muitos tópicos a serem decididos, muita confusão, muito contencioso, então vai ser preciso ter esse comitê funcionando bem, e o segundo projeto de lei ele vai tocar nesse tema. O terceiro projeto de lei é um projeto sobre o imposto seletivo, que são os impostos que vão tratar de bens que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E vai ter também um quarto projeto que não estava previsto inicialmente, mas que agora está sendo decidido entrar, que vai tratar especificamente de como resolver os contenciosos. Então, assim, é bastante coisa. E aí a gente se pergunta qual é a chance de aprovação, quanto tempo vai demorar. É prioridade, mas o problema desse ano é que a gente tem eleições municipais em outubro. Então, o calendário político ele vai ser atrapalhado por esse evento. Inevitavelmente, à medida que a gente chegue próximo da eleição, a discussão política vai ficando mais complicada, os temas espinhosos vão sendo evitados. Então, assim, a janela mesmo de oportunidade para passar essa reforma vai ter que se concentrar no primeiro semestre, depois vai ficando mais difícil. E dentro desses projetos, claramente, o principal é o primeiro, sem ele não acontece nada, você vai ter que ter essa legislação geral sobre os novos impostos, e porque esses impostos têm que começar a ser cobrados em 2026. Então, você tem que aprovar, senão não vai dar para o sistema entrar em operação. No limite, esse projeto de lei pode até ser aprovado até meados do ano que vem. Então, existe ainda uma margem de manobra, mas ninguém vai querer correr risco e o governo vai botar prioridade para tentar essa aprovação até meados do ano. Mas essa é a prioridade e isso tem que caminhar.
Beleza. E, Matheus, estressando um pouquinho mais esse ponto da simplificação tributária, como que esse processo pode afetar os diferentes setores da Bolsa?
Perfeito. Eu acho que, primeiro, pensando na Bolsa, eu acho que é positivo, obviamente, a gente está falando muito da discussão que vai ter, mas a simplificação tributária ela é muito bem vista pelos investidores, principalmente dos estrangeiros, né? Que, de vez em quando, a gente fica perdido, mas o investidor estrangeiro vai tentar entender como é que funciona esse sistema atual, né? O que ainda está em vigência. Então, de maneira geral, ele é positivo para a Bolsa, uma questão um pouco mais de sentimento. Eu acho que, precificar isso para as empresas, para os setores no curto prazo, é muito difícil e o mercado não vai fazer isso agora, porque a gente tem ainda sistemas que vão coexistir por um certo tempo, tem muitas definições a serem feitas ainda. Então, o mercado não vai colocar isso na conta agora, mas como eu falei, no médio e longo prazo é algo com certeza positivo. Pensando nos setores, eu acho que eu vou até dividindo um pouco em alguns grupos, né, eu acho que fica um pouco mais fácil a gente fazer essa análise. Eu acho que um setor até relativamente bem favorecido é o setor de exportação, né, empresas ligadas à exportação, que hoje no sistema atual você tem essas empresas acumulando muitos créditos dentro da sua cadeia produtiva. No sistema novo não haverá necessidade desse acúmulo de crédito, vai ter um sistema de creditamento dentro da cadeia que vai facilitar essa dinâmica para as empresas, então positiva primeiramente para as exportadoras. Um segundo grupo são as empresas mais intensivas em capital, investimento de capital fixo, né? Empresas que fazem muito CAPEX e empresas também que têm pouca exposição ao pessoal na sua parte de custo, né? Porque você tem o pessoal não entra nessa parte de creditação e esses investimentos, custos com materiais, com serviços, eles entram nisso, mas parte pessoal ela acaba ficando fora. Então, empresas fazem muito CAPEX, fazem muito investimento, pode comentar, empresas do setor de utilities, empresas do setor industrial, por exemplo, seriam algumas beneficiárias. E um último grupo, que seriam aquelas empresas que hoje têm muita exposição, talvez, a benefícios tributários que vão ser extintos, né, que os impostos vão ser extintos. Por mais que, na verdade, você já tivesse muitos impostos ali até 2030, 2032, acho que o mercado vai acabar tendo um pouco de dificuldade de precificar isso no lá na frente, nos modelos, principalmente. Mas isso, lembrando assim, acho que não é nem chega a ser um grupo que se é prejudicado, é mais que a gente tem um pouco mais de incerteza, porque, obviamente, as empresas vão surgir com estratégias para ganho de eficiência de produtividade, para parte logística também tem espaço para ganhar um pouco de eficiência. E tem um outro ponto também que as empresas que vendem direto para o consumidor final, né? Então, você acaba tendo uma incerteza, como você vai dizer, haverá necessidade de repasse de preço, por exemplo, se alguns setores conseguem ou não repassar preço. Mas, como eu falei, isso acho que é um ponto que a gente vai conseguir abordar um pouco depois. E até como o Sherman bem mencionou, a gente tem muitas coisas indefinidas. Então, custo seletivo, por exemplo, é uma coisa que acaba pegando muito em alguns produtos, em alguns setores específicos. A gente não tem muita visibilidade ainda, mas acho que esse ano a gente vai começar a ter um pouco mais de clareza nesse sentido.
Show. E Sherman, falando agora sobre a reforma da renda, como que você vê a implementação de potenciais mudanças no JCP, dividendos e imposto de renda sobre pessoa jurídica?
Então, essa é outra reforma. E qual é a ideia, assim, por trás dessa reforma? É fazer mudanças no JCP e taxar dividendos, o que aumentaria a arrecadação do governo, mas criar também uma compensação através de redução no imposto de renda pessoa jurídica. Essa é a ideia da reforma. A gente não sabe, o projeto ainda não foi enviado, há uma expectativa de que seja enviado, existe um prazo de 90 dias, então até março o governo deve enviar, e existe uma dúvida de se será que vai ser neutro ou não, essa compensação vai ser total ou não. Mas a nossa leitura do Congresso é que mesmo que a proposta do governo seja enviada com uma alíquota para aumentar a arrecadação em termos líquidos, o Congresso, especialmente o Senado, tenderia a tentar trabalhar para compensar e evitar que ocorra um aumento de carga. Então vai ter talvez uma contraposição, tentar uma tentativa de aumento de carga e o Congresso trabalhar para evitar que ocorra um aumento pelo menos grande na carga tributária. Em relação à chance de aprovação, o mesmo problema que acontece com a reforma tributária do consumo acontece com a da renda também. É um ano mais curto por causa das eleições. E eu diria que a prioridade dessa reforma da renda é secundária em comparação com a reforma do consumo. Então é uma prioridade sim, mas ela fica em segundo plano, pelo menos a princípio. Existe também alguns detalhes de que esse prazo para o envio de 90 dias ele não tem uma sanção. Então é possível que o governo atrase esse envio ou é possível também até que ele envie uma proposta parcial. Mas levando em consideração todos esses aspectos, nos parece que o mais provável está que essa reforma seja realmente avançada pelo Congresso no ano que vem e menos do que nesse ano.
Beleza. Matheus, essas discussões devem impactar a forma como as empresas dividem seus lucros e os seus resultados e o que a gente deve esperar de impacto na atratividade das empresas de valor que costumam dividir mais os seus lucros com os acionistas?
Perfeito, eu acho que como o Chá mencionou, a gente tem muito dessa, entender como é que vai ser essa se haverá essa neutralidade, né? Se, do ponto de vista fiscal, vai ter um aumento. Acho que a gente entende que no âmbito macro isso faz muita diferença, obviamente para sentimento de bolsa também, entender como é que vai ficar a questão fiscal, mas é natural que você tenha impactos diferentes dentro dos setores, dentro das empresas, né? Eu acho que a principal pergunta que o pessoal faz é as empresas de valor e as empresas de crescimento, né? São como se fossem duas coisas completamente opostas, né? Então, empresas de valor que dividem seus lucros, têm payouts muito elevados, realmente pode haver uma queda na atratividade, né, dessas empresas do ponto de vista do acionista, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa empresa tem possibilidades de, enfim, programa de recompra de ações, por exemplo, uma maneira de alocar capital de uma maneira um pouco mais eficiente, que não entraria nessa tributação de dividendos, ou até uma mudança na estrutura de capital das companhias, seria uma alternativa também, depende muito de como vai ficar essa balança de redução de potencial alíquota com tributação de dividendos, fim de JCP. Então, são pontos que a gente... regulamentação do JCP, então, acho que são pontos que a gente tem que olhar quando tiver um pouco mais bem definido, tiver essa continha um pouco mais fechada. Na outra ponta, as empresas de crescimento, se elas pagarem menos imposto sobre o lucro, com certeza faz sentido, né? É interessante para essas empresas. Acho que um ponto que é só importante, como eu falei, as pessoas olham como se fossem duas coisas completamente opostas, não necessariamente opostas, mas com coisas bem divididas, né? Mas sempre tem algumas empresas no meio que elas conseguem gerar rentabilidade, conseguem gerar caixa, gerar lucro nas atividades atuais, mas elas não distribuem esses proventos, esses lucros, porque elas veem oportunidades de investimento, né? Então, são algumas, temos até uns casos dentro do portfólio, vou deixar um pouquinho mais para o final, mas que são empresas que a gente consegue ver essa possibilidade, né? Que podem se beneficiar talvez de um imposto um pouco menor no lucro, mas que pelo fato de elas não pagarem tanto dividendo e conseguirem reinvestir esse lucro, esse caixa, a taxas de retorno elevadas, elas talvez fiquem como ganhadoras relativas assim, nesse ponto. E uma outra última questão, acho que o timing dessa reforma, da discussão nessa reforma, é muito importante também, porque se você não aprovar esse ano, aprovar só no ano que vem, só passa a valer a partir de 26, né? Então você, na verdade, dá um ano a mais aí para as empresas ou pagar um dividendo extraordinário dentro da regra antiga, ou fazer alguma mudança de estrutura de capital, como eu mencionei. Então, acho que observar o timing é bem interessante para o impacto que a gente vai ter na Bolsa.
Agora, Sherman, um tema que gerou muita polêmica no ano passado foram as taxações de compras no exterior, em especial visando a forte penetração aí dos e-commerces chineses. Como que você vê a evolução dessa questão hoje?
Essa questão realmente estava muito quente antes, mas deu uma bela esfriada. O programa do governo Remessa Conforme tem tido êxito. Então, a gente teve aí a adesão muito grande das plataformas a esse programa. E a dinâmica tem sido favorável para o que o governo e as empresas estavam esperando. Então, por exemplo, as importações abaixo dos $50 se reduziram. As reclamações das empresas varejistas também tiveram alguma redução depois da implementação do Remessa Conforme. E o próprio governo tem arrecadado mais impostos pelos estados depois da implementação desse programa. Então, assim, depois de muita polêmica nesse início, o que a gente está entendendo é que a chance desse tema voltar com força no curto prazo se reduziu bastante.
Beleza. Eu queria trazer uma pergunta para vocês dois agora. Matheus, o quanto essas discussões que a gente trouxe até aqui pesam na hora de montar uma estratégia de investimento? E essas discussões micros acabam sendo uma premissa realmente relevante ou não pesam tanto quanto os fatores mais macro? E, Sherman, quanto esses temas acabam impactando também a construção do nosso cenário macro, principalmente olhando para o fiscal?
Então, do nosso lado, a nossa cabeça hoje para Brasil, para alocação em bolsa em Brasil, ela é realmente um pouco mais para tentar absorver o ciclo de queda de juros, o retomada de crescimento de lucro também das empresas, mas essas questões micros acabam impactando um pouco mais no stock picking do que necessariamente nos setores, nos temas que a gente gosta de estar exposto, né? Obviamente, dentro de um determinado setor, se a gente entende que determinada empresa tem muita exposição a essa questão tributária, a gente pode, dentro do setor, buscar um player um pouco menos exposto. Ou, como eu mencionei, uma empresa que talvez pague muito dividendo, a gente gosta de um setor, mas tem determinadas empresas que pagam muito dividendo, talvez a gente busque esses nomes que têm mais oportunidade de reinvestimento, por exemplo. Então, eu acho que é um pouco mais de stock picking do que necessariamente nas teses, nas ideias que a gente tem para a nossa alocação para Brasil. Mas é aquilo, né? São os dois lados da mesma moeda. O tributário das empresas acaba sendo o fiscal do governo também. E o risco fiscal a gente entende que é o maior risco, assim, para a nossa tese como um todo, no sentido de investidores institucionais, globais, continuarem vendo o Brasil como um país que tem esse problema ainda, com políticas fiscais um pouco mais agressivas. Então, se a gente tem isso num cenário que a gente já tem umas metas que são um pouco, a gente entende, o Chayan pode falar um pouco melhor, mas a gente entende que são metas um pouco mais desafiadoras, eu acho que isso pode acabar pesando um pouco, sim. Mas, como eu falei, acho que separando um pouco mais o stock picking do que necessariamente na construção das teses para a Bolsa.
Não, ele impacta o cenário, é difícil estimar esse impacto. Por exemplo, na reforma do consumo, a gente não sabe a alíquota ainda. Esse é um tema que vai ser discutido pelo Congresso esse ano. Então, qualquer expectativa de mudança ou não de arrecadação, a gente vai ter que ter o cálculo do valor da alíquota e dali tentar chegar no número final para o fiscal. Vai ter um impacto também, imagino, no médio prazo, com maior crescimento, então você vai ter mais arrecadação. Agora, o impacto no crescimento ele é muito gradual, espaçado no tempo, vai começar lá na frente, vai durar muito tempo, então ninguém consegue realmente colocar nos números um impacto positivo de arrecadação que venha daí, pelo fato de ser tão extenso e a gente não sabe exatamente quando que começa a impactar. E no caso da reforma da renda, assim, para o nosso cenário fiscal de 2024, a gente não colocou nos números uma aprovação ali que cause um aumento de arrecadação. Então, o nosso número de resultado primário, um déficit de menos 0,8% do PIB para 2024, ele não assume que você vai passar mudanças em JCP, dividendos e imposto de renda. Então, se passar e tiver algum impacto positivo na arrecadação, a gente tem que mudar ali a nossa projeção.
Para fechar, Matheus, eu queria que você compartilhasse com a gente quais são as top picks da cobertura de vocês e quais são os principais temas e pautas que têm sustentado essas teses.
Perfeito. A gente gosta de olhar os principais temas e pautas, eu acho que de maneira bem dividida, né? A gente tem 5 temas que a gente gosta, cada um desses temas a gente tem 2 top picks, digamos assim. Eu vou entrar depois um pouco mais no detalhe das que eu mencionei, então, nessa dinâmica uma dinâmica mais favorável para esse cenário. Então, primeiro tema seria o bond proxies, com valuation atrativo, com TIs acima de 2 dígitos, né? Então, a gente pode falar do setor de utilities, setor de shopping, setor de portos, por exemplo, setores mais ligados à infraestrutura, que aí as nossas top picks são Sabesp, Equatorial e Sabesp, nessa ordem. O segundo tema é cíclicos de qualidade, né? Então, empresas domésticas e financeiras de qualidade que vão se beneficiar desse momento de retomada de lucros, de queda de juros. E a gente pode destacar Vivara e Localiza. O terceiro tema são histórias seculares com oportunidade de reinvestimento, que são empresas que não são tão ligadas, talvez, ao ciclo econômico no curto prazo, mas se beneficiam de tendências seculares. Então, setor de saúde, setor de serviços, por exemplo. E a gente pode mencionar tanto GPS quanto Ipera, que a gente tem como top picks. O quarto tema são beneficiários do agronegócio, que a gente olha tanto para os beneficiários diretos e indiretos, mas como top picks a gente olha um pouco para Randon, que fica um pouco na parte logística, infraestrutura de transporte do país. E a gente gosta de olhar também para Banco do Brasil, que fica um pouco no call bem do financiamento, como é que funciona o financiamento para esse setor. E o último tema, né, a gente está em Brasil, a gente acaba falando de commodities, né? Então a gente tem 2 commodities ali, Prio e Suzano, que a gente entende que estão negociando valuations atrativas e que compõe aí nossa lista de top picks. Só para mencionar bem rapidinho as 3 empresas que eu entendo que entram nessa dinâmica de empresas que já conseguem gerar lucro, já conseguem gerar caixa, mas vêm boas oportunidades de investimento. Eu mencionaria Equatorial, que é uma empresa que tem uma execução muito boa, tem um histórico muito bom de execução, entrou em muitas concessões nos últimos anos, fez processos de turnaround bem efetivos, muito investimento e muito retorno também, muita geração de valor para o seu acionista. Segundo, eu colocaria a GPS como um call aí que é a empresa que ela já cresce organicamente aí por volta de 10% ao ano, mas também tem uma agenda de M&A muito forte que possibilita ela crescer ali mais 10%, 15% por ano. Então, está sempre buscando oportunidades de investimento, mas, como eu falei, já é bastante rentável, já consegue crescer organicamente. E por último, seria a Vivara, no setor de varejo, uma empresa que tem pouca exposição a alguns benefícios fiscais que a gente mencionou aqui. E, na verdade, tem um plano de expansão muito forte com a marca Life, além da própria marca Vivara. Então, é uma empresa também que a gente vê gerando valor para o acionista no médio e longo prazo. Então, aí dentro da nossa carteira.
Beleza. Bom, então é isso. Queria agradecer as presenças. Muito obrigada por toparem o convite. Eu espero que o papo tenha ajudado vocês a entenderem quais discussões políticas a gente tem que ficar de olho para investir na Bolsa nesse ano de 2024. Matheus, Sherma, muito obrigada.
Obrigado a você.
Obrigado, Gabi. Obrigado, Sherma.